Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Market Bytes, que é um espaço criado para a gente compartilhar de forma simples e direta temas relevantes do mercado fiduciário offshore, que podem impactar você e as suas estruturas offshore. Eu sou Rodrigo Loureiro e hoje a gente vai falar um pouco sobre o olhar das famílias brasileiras para o cenário internacional, o que mudou, o que preocupa e quais são as possíveis cenários que vêm pela frente aí para as nossas famílias.
E para essa conversa, a gente recebe um parceiro de longa data, Pedro Omo, um dos sócios fundadores da Stein MFO, que trabalha diretamente com a gestão de patrimônio e planejamento de famílias no Brasil e no exterior.
Obrigado, Renan. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para mim é um privilégio participar do podcast da Harness. Como o Renan falou, um parceiro de longa data, né? Eu trabalhei com a Harness muito como peer, né? Como parceiro também em outros prestadores, agora na figura de cliente ou de representante de clientes. Então, aprendi muito com vocês. Então, é um privilégio, uma honra aqui. Muito obrigado pelo convite.
Legal, obrigado a você. Realmente, a gente tem aqui um parceiraço nosso. O Pedro, ele conhece muito todo o cenário offshore e ele aplica todo esse conhecimento dele hoje na Stern para os clientes dele que procuram tanto planejamento brasileiro, onshore e offshore. Então a gente trouxe o Pedro e a gente quer saber do Pedro sobre essas mudanças aí recentes que tiveram na legislação brasileira, especialmente, obviamente, com relação às mudanças tributárias, quais têm sido as principais preocupações das famílias que você tem trazido dos clientes. Então, entender um pouco disso, o que você tem visto dos seus clientes.
Quanto tempo que a gente tem?
Para
falar de mudança tributária no Brasil, que preocupa o cliente.
Alguns dias a gente tem para conversar.
Até precisaria. E talvez não fosse o suficiente. Mas a gente pode separar um pouco as famílias em famílias empresárias e não empresárias, porque você vai ter alterações que afetam tanto famílias com negócios operacionais, como famílias que já fizeram a sua liquidez e têm investimentos líquidos só, como famílias que ainda têm uma posição acionária em alguma empresa, mas só recebe dividendos. Então tem para todos os gostos, tem mudança para todos os tipos. Então, falando rapidamente sobre uma mudança que impactaria famílias empresárias, a gente tem a mudança do imposto sobre o consumo, né, que a gente está criando a nossa versão brasileira do IVA, que vai substituir ali o PIS, COFINS, ISS e vários outros tributos estaduais e municipais em um único tributo. Isso vai gerar um impacto grande nas empresas. Ainda não sabe ao certo alguns detalhes desse impacto, como os créditos que vão ser aproveitados ou não. Então, sem dúvida alguma, haverá um impacto e possivelmente uma majoração nas alíquotas das empresas. Isso vai afetar diretamente famílias que têm negócios operacionais. É uma mudança gradativa ao longo dos próximos anos, então não é nada que começa 100% ano que vem. Você tem ali um período em que você vai criando esse imposto único novo e vai reduzindo os outros que esse novo imposto veio a substituir. É um impacto que vai haver ao longo dos anos, a gente vai sentindo como é que a indústria, como é que os clientes, as empresas, os familiares, elas vão se adaptando à nova realidade. E você tem outras mudanças que também vão impactar todas as famílias empresárias ou não. Então a gente não pode deixar de falar do imposto mínimo, né? Sobre os rendimentos. Isso aí, sem dúvida alguma, vai afetar as famílias, principalmente que ainda recebem muitos dividendos. Não só famílias recebem dividendos, mas pessoas, né? Famílias com profissionais liberais ou autônomos que recebem ali parte relevante do seu salário via dividendos de uma sociedade de que ele é sócio. Isso é um impacto muito grande na renda familiar. Então essa é uma mudança muito grande que está gerando muita preocupação nas famílias também, de como que essa nova carga tributária vai mudar o dia a dia daquela família, vai mudar o quanto sobra para investir, para consumir. Então, sem dúvidas, o dividendo, a tributação mínima, né, que na prática vai afetar muitas pessoas que têm dividendos, é um grande aspecto que está fazendo as famílias começarem a repensar a estrutura, repensar muitas vezes até redomiciliação. Então, o imposto mínimo é uma mudança de paradigma para a gente, que ficou aí tanto tempo, né, com dividendo, principalmente, a zero. Você tem também as mudanças, a gente tem também mudanças previstas no mercado financeiro, né? Você teve aí um vai não vai dos produtos isentos. Então não vou nem ousar falar como é que vai ficar hoje, porque no momento que o nosso colega estiver assistindo pode ter mudado, mas a princípio as letras estão isentas, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Então você teve também uma tentativa de aumentar o imposto, a alíquota base dos impostos. Você teve também uma tentativa de aumentar a alíquota do imposto sobre ganho de capital e investimentos financeiros no Brasil e no exterior de 15 para 17,5, falou-se eventualmente para 18, só que isso já caducou. Então, na verdade, é muita mudança efetiva e muitas potenciais mudanças que deixam as famílias com muita insegurança. Você teve o IOF, né? A forma como foi feito o aumento do IOF, as famílias perceberam que de uma hora para outra você pode ter um imposto que sim, ele pode mudar a sua decisão de tirar o dinheiro do Brasil. Então, de certa forma, você tem um imposto que o executivo tem a caneta e depois desse vai ou não vai entre os poderes, entendeu-se, né, no Supremo que o executivo poderia fazer isso, você tem uma caneta do executivo que pode ali, aumentar o imposto para a saída de recursos do Brasil. Então, as famílias começaram a ficar muito apreensivas com isso tudo. Então, além das mudanças efetivas, né, um imposto mínimo, o IOF agora que aumentou para você fazer remessa de câmbio, você tem uma percepção nas famílias de muita insegurança jurídica, né? Então, vai muito além do aumento do imposto, de novos impostos, de novas alíquotas. Vai de um modus tributante do governo, vamos falar assim, em que só se aumenta o custo público, né? Você aumenta o custo da máquina e só quem paga a conta é o contribuinte. Você não vê, você aumenta o gasto, você não vê uma tentativa do poder público de reduzir gasto, pelo contrário, e quem está pagando a conta é quem paga imposto. Então, a gente está vendo com muita preocupação a reação das famílias a isso. Algumas já estão realmente falando em sair do país, algumas famílias que nunca falaram sobre isso antes já estão falando, algumas estão indo. Então, a gente está bem apreensivo com essa situação toda e acompanhando de perto. O importante para a gente como advisor, não só nós como family office, vocês como fiduciários, é estar perto das famílias e dar para eles as opções, né? Ou seja, eu sempre falo para as famílias que eles têm que decidir aonde morar, aonde vão viver, se vão mudar ou não, pensando em muita coisa além do imposto. Claro que o imposto é importante, mas a gente tem que estar lá para assessorá-los e apoiá-los e dar para eles opções para alcançar o mais eficiente naquilo que eles buscam, né? Então, acho que tentando resumir um pouquinho de tudo que a gente tem visto é isso.
E até fazendo um comentário aqui, a gente tem, e aí os clientes, né, e parceiros, e todo o pessoal, audiência aí que está nos assistindo, eles podem até às vezes achar que você, simplesmente você, uma decisão de você mudar de país, é uma decisão de você olhar para algum país que tem uma tributação melhor e vamos mudar, mas é uma decisão que às vezes para um determinado tipo de família não funciona.
Exatamente.
Você tem famílias que têm indústria aqui no Brasil, não tem como a pessoa deixar o Brasil, porque você, para ter uma saída definitiva, não leva em conta só você estabelecer uma residência fiscal num outro país, mas continuar vindo para cá para tomar conta dos seus negócios. Então, tem famílias que têm um impedimento para sair, e às vezes aquilo faz com que ela não consiga fazer esse planejamento.
Exatamente.
Então, é importante a gente mencionar isso, porque pode ter pessoas que olhem e falam assim, realmente eu não estou feliz com o Brasil, todas essas mudanças estão acontecendo, carga tributária alta, altíssima, vou mudar para um lugar, mas não é bem assim. Então, não funciona só para quem tem muito dinheiro, para aquele que tem pouco dinheiro também funciona, ou pode não funcionar para os dois. Então, é importante a gente passar isso para vocês.
Exato, Rodrigo. Não é uma bala de prata, né? Não é assim, olha, vou tirar uma residência fiscal no Uruguai, em Dubai, e posso morar no Brasil. Não é assim. E muita gente acha que se eu não passar 6 meses no Brasil, tá tudo bem. Também não é assim. Para o brasileiro, dias aqui não é o relevante, o principal, né?
Do centro de interesses.
Rodrigo, exatamente. E não é uma bala de prata uma residência fiscal em outro país, né? Muitos clientes acham que se eu tirar uma residência fiscal em um país com tratamento tributário favorecido, eu posso ficar no Brasil e tá tudo bem. Não é bem assim. Para o brasileiro, o principal é o centro de interesses vitais. Então, se eu tenho uma residência fiscal no Uruguai, em Dubai, em Portugal, na Itália, mas tenho casa aqui, tenho filhos na escola aqui, tenho empresa aqui, tô aqui na Faria Lima toda semana, o fisco brasileiro, se olhar isso, vai trazer minha residência fiscal para o Brasil pelo centro de atividade. Então, é muito relevante Então, é muito importante que o cliente tenha uma assessoria para, de fato, ver se a mudança fiscal ela é uma opção para ele ou não.
Exato.
E é só para complementar a parte tributária, a gente falou muito das mudanças acontecendo, né?
Exato.
Vamos falar de duas mudanças que já aconteceram recentemente e que, por si só, eu não vi as famílias tomando decisões muito drásticas de mudança ou não por conta delas, mas que foram mudanças tributárias que impactaram muito as famílias com bastante recurso, né, famílias ultra high, que foi com a implementação do Comicotas nos fundos fechados.
Sim, sim.
E a tributação dos investimentos do exterior, com a nossa regra brasileira de CFC Rules, né? É, essas duas mudanças quebraram paradigmas que antigamente qualquer cliente private tinha o fundo fechado e uma PIC para diferir. Acabou o diferimento. E quando eu digo que isso por si só não fez as famílias tomarem uma mudança drástica, é uma decisão drástica de mudança, por exemplo, é porque eram mudanças esperadas, né? De certa forma, o Comicotas no fundo fechado não era o objetivo da lei lá atrás, que o fundo fosse dado para esses fins. Da mesma forma que uma empresa offshore, quando você olha os países desenvolvidos, os signatários da OCDE, você já tem uma regra de CFC. Então a gente já esperava isso e a gente foi educando os clientes para isso. E quando veio a regra, eles já estavam um pouco mais assim, esperando o que podia acontecer. E aí o principal era como estruturar aquelas PICs existentes, trusts, para a nova lei, né? Tal do OPAC transparente, muito cliente se deparando agora com um DARF de ganho não realizado, um câmbio lá em cima em 31,12, o câmbio caiu. Então, esse tipo de situação tem acontecido. E, de novo, é muito importante que a gente trabalhe em parceria com contadores, com tributaristas, para que o cliente entenda, de fato, o que, que ele está comprando, qual é a estrutura que ele está entrando.
Exatamente.
É, e acho que foi essa também a nossa percepção. Assim, acho que os clientes que já tinham estruturas offshore, já tinham essas discussões com seus assessores financeiros ou assessores tributários locais, eles realmente já esperavam, já estavam preparados, já estavam bem tranquilos, né, com relação a essa questão. Mas o que a gente sente também é que esse cenário de mudanças e mudanças constantes acabou mudando um pouco a mentalidade das famílias brasileiras, né? Acho que antes, né, a decisão de se internacionalizar era uma decisão muito ligada ao patrimônio que chegou a um tamanho determinado, e agora, na verdade, a gente sente que outros fatores influenciam. Acho que você sente o mesmo, né?
Sem dúvida, Janan. Antigamente, ter dinheiro lá fora era muito pensando em retorno, né? Atingir produtos que não eram disponíveis no Brasil, fundos. É, era muito uma parcela, vamos dizer assim, no processo da história do cliente, era uma parte muito de investimento, de alocação de recursos, que ainda é importante. Mas não é só isso, né? É você ter um patrimônio, uma moeda forte, é você ter um plano B, se esse cenário aqui brasileiro não for mais o que você busca para sua família, essas inseguranças jurídicas e políticas. Então, todas essas mudanças, todas essas incertezas, elas sem dúvidas aumentaram o interesse pela internacionalização. E uma coisa que mudou muito, e bem relacionado com o que você falou, antigamente, o cliente queria fazer o câmbio, se o câmbio estava bom ou ruim, né? Como se alguém tivesse bola de cristal para acertar o câmbio. É, agora não, agora os clientes estão entendendo que eles têm que fazer um plano para internacionalizar o portfólio deles e vai fazendo religiosamente, de forma ali disciplinada, para você chegar no objetivo. Poxa, eu quero ter 30%, 40%, 60% no exterior, não precisa mandar tudo agora. Vai fazendo ao longo de um ano, dois anos, você cria um horizonte, porque você vai fazer um câmbio médio nesse período. Uhum. Ah, mas o câmbio está alto. Bom, eu lembro quando eu comecei nessa indústria, 2,70, 2,60, muitos clientes não queriam mandar porque estava alto. Achavam que ia voltar para um, não sei. Então quem mandou está super feliz. E acho que a decisão é muito além de acertar o câmbio, não é isso. A gente não está aqui operando moeda. E antigamente muitos clientes eles tentavam operar a moeda, tentavam só acessar produtos. E hoje em dia não, hoje em dia acho que toda essa segurança, toda essa incerteza que a gente está vivendo, o cliente está vendo moeda forte como, não diria, talvez um RED Brasil, vai, ou um plano B, ou você tem um dinheiro lá fora já cruzado a fronteira, que não pode vir em UF daqui a pouco, maior do que está agora, para te impedir de mandar dinheiro para fora. Então o cliente está vendo de outra maneira essa internacionalização.
Exato. E eu acho que além dessas questões, né, também o acesso a mercados específicos, né? Alguns, o mercado de tecnologia, de inteligência artificial, realmente é um mercado que você não consegue investir diretamente no Brasil.
Exato.
E se tornou realmente um dos motivos hoje que levam à internacionalização.
Sem dúvida. Lá fora você tem uma indústria muito evoluída em todos os aspectos, né? Especialmente nos Estados Unidos e Europa. Você tem ETFs de empresa tech setorizada por um país específico que você quer escolher. Então, o que a gente evoluiu muito no Brasil foi as plataformas brasileiras dando acesso a esses produtos lá fora, né? De fato, você hoje consegue pelo Brasil acessar um monte de produto lá fora que antigamente você não conseguia. Mas realmente, você, quando está lá fora, você vê mais opções, mais oportunidades, mais produtos, mais veículos para você fazer uma estratégia específica, por exemplo, de AI, tecnologia. Com certeza isso também influencia.